Eu ouvi uma pregação na qual foi dado o exemplo do Senhor Jesus na casa de Simeão. É a primeira pregação, de fato, que eu ouvi da boca do irmão Branham sobre a história da pecadora quando veio à casa de Simeão e caiu aos pés de Jesus. Não é relatado nenhuma frase que ela falou. Sequer uma frase. Somente é relatado que ela veio à casa e do lavapés, da sua boa-vinda, da sua unção, de nada é dito. Somente é relatado que ela caiu aos pés de Jesus e que chorou. E chorou de tal forma que havia água suficiente para lavar os pés de Jesus. Isso é muito diferente quando nós nos esforçamos para poder chorar um pouco. Essa foi uma coisa totalmente diferente. Ela caiu aos pés do Senhor e chorou. Ela não precisou buscar uma bacia com água. Água suficiente jorrou dos seus olhos. E ela vivenciou o Senhor. Ela sequer precisou dizer, eu vim aqui por causa disso, Senhor, eu peço por isso, Senhor, você poderia, Senhor, você poderia, Senhor, você poderia. Ela veio a Jesus no posicionamento correto do seu coração. E se tornou revelado naquilo que ela fez. E quando tudo tinha chegado praticamente ao fim, o Senhor falou a essa mulher e disse, os teus pecados foram muitos, mas foram todos perdoados a ti. Vá em paz e não peques mais. E eu estou convicto, essa mulher saiu em paz. Ela não se preocupou com nenhum fariseu ou saduceu. Ela tinha vivenciado o Senhor e ela estava alegre que tinha podido estar aos pés de Jesus. Eu creio que nós temos que voltar ao princípio. Após os altos conhecimentos todos, após dos profundos ensinamentos, após todas as revelações proféticas, nós temos que voltar aos pés de Jesus e deixar nossas lágrimas correrem por sua graça e por sua fidelidade, por aquilo que Ele fez em nós. Nós que estamos julgados, condenados, que não podiam sequer ser ouvidos pelo Senhor, recebemos graça eternamente e podemos estar aos pés de Jesus e ouvir as gloriosas palavras da sua boca. A mulher não tinha uma imaginação própria da sua vivência com o Senhor. Ela não veio e disse, Senhor, eu desejo hoje à noite isto ou aquilo. Ela não veio e disse, Senhor, se hoje à noite isto ou aquilo tu não fizeres, então eu não sei mais continuar. Isso aqui não foi o caso. Nada, ela disse. O seu coração gritou a Deus. Ela sabia, se eu vier aos pés do Mestre, então Ele saberá o que fará comigo. Ele sabe o que eu necessito, Ele sabe por que eu grito. Ele sabe onde está o meu problema. Se eu somente puder vir aos pés do Mestre, então estarei ajudada. E ela foi ajudada. Ela não tinha uma lista com pedidos, ela não tinha argumentos que ela tivesse trazido, ela veio como ela era e vivenciou o Senhor, ficou silenciosa aos pés de Jesus e pensou, se eu estou aqui, o que quer que Ele disser estará certo, o que quer que Ele fizer será bem feito. isto nesses dias, que isso possa, que nós possamos conseguir isso nesses dias, de rasgar nosso próprio lista de desejos e vir aos pés de Jesus da mesma forma, que possamos, pela graça de Deus que nos foi participada, pudéssemos chorar de coração, de fato, na presença do Senhor. Uma vez de coração, deixar nossas lágrimas jorrarem livremente pela graça e misericórdia que nos foi participada. Então, tudo virá de sozinho mais. Então virão vivências que nós no momento sequer pensamos, que sequer nós queríamos com toda a força ter. Quem vê com toda a força não vai receber nada, ele sairá como veio. Mas quem em humildade vem aos pés do Senhor e não diz: Senhor, faça isso agora, Senhor, eu desejo isso, Senhor, tu sabes, eu quero isso, esqueçamos tudo isso. Ele sabe o que nós necessitamos. Ele sabe por que nós nos reunimos aqui. Ele conhece os nossos anseios. A única coisa que nós precisamos é de nos jogarmos aos pés de Jesus no pó e na cinza e deixar nossas lágrimas jorrarem livremente. O que nesse tempo passou dentro dessa mulher, isso sequer podemos imaginar na presença do Mestre. Não numa discussão sobre altos conhecimentos, não sobre problemas de doutrinas. Ela tinha uma coisa no coração: se eu somente puder chegar lá onde esse Senhor e Mestre está e puder me jogar aos seus pés, tudo mais Ele saberá, tudo mais Ele fará. E isto é, esta é a posição com a qual nós, com a qual eu, viemos nesta reunião. Não dizer ao Senhor: faça isto, faça aquilo. Isso esteja longe de nós. Nós chegamos com o posicionamento: Senhor, aos teus pés nós queremos estar e diante da tua face permanecer, para que tu possas fazer em nós o que tu, nessa hora, sabes que é o correto. E eu quero que a todos que talvez não tiveram a possibilidade de vivenciar a edificação dentro da congregação do Senhor, observar a congregação, dentro da edificação e da congregação do Senhor, como dizemos nesse lugar, e nos dissemos novamente, Deus tem um caminho com a congregação. Esse caminho foi firmado desde antes da fundação do mundo. Para isso não há apressamento, para isso não há também retardos. O nosso Senhor, Ele varre todos os obstáculos do caminho e arruma para os dois lados, a direita e a esquerda, para que todos se calem. O nosso Deus é todo-poderoso. Ele falou o suficiente e Ele revelou a sua palavra e sua vontade após todos os anos de ensinamento. Uma profunda purificação e arrependimento veio. O Espírito de Deus começou a agir de uma forma muito especial e abrir o caminho. Quanto tempo esse estado demorará, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que tudo o que Deus faz tem validade eterna e que é necessário e tem que ser antes de que aquilo que nós esperamos se torne revelado. Nós podemos dizer com a plena convicção: Jesus jamais se atrasa. Se nós encontrarmos nosso caminho com Ele, não com acusações, não com argumentos, mas simplesmente nossas lágrimas por gratidão deixarmos correr livremente. Como já ouvimos na palavra do Salmo, o Senhor fez grandes coisas entre os, entre os povos. Não pode acontecer que algo se espalhe que causa confusão dentro do povo de Deus. Está escrito, há um descanso dentro do povo de Deus, não pode haver perturbação. E se nós pertencemos ao povo de Deus, então esse descanso está disponível. E quem chegou ao descanso em Deus, esse descansa de todas as suas próprias obras. Isso que queremos. Nós queremos, com nossas próprias obras e conosco mesmos, queremos ter chegado ao descanso para que Deus possa fazer as suas obras através de nós e com nós. E isso nós temos que compreender. Não está escrito há um descanso presente a todas as pessoas ou a todos os cristãos. Há um descanso disponível ao povo de Deus. E nós podemos, nesse tempo, colocar o direito, reivindicar ser o povo de Deus. E por isso, esse descanso está disponível e nós podemos entrar nesse descanso. E então, chegamos ao fim com nossas próprias obras e deixamos a plena responsabilidade com Deus. Eu cheguei ao ponto de ter dito a Deus, ao Senhor, tu carregas a responsabilidade por tua igreja e a tua congregação, não eu. Poderíamos morrer uma morte prematura se quiséssemos carregar com a carga e aflição, e sucumbiríamos, mas se compreendemos que é o Senhor que assumiu a plena responsabilidade, então ficamos silenciosos no Deus vivo, e nesse silêncio nos é ajudado. Esta é a palavra que o Senhor me comissionou, que eu devo ler. Isaías 30, a partir do versículo 15. Porque assim diz o Senhor, Javé, o Santo de Israel, em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança estaria a vossa força. Mas não quisestes, mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos. Portanto, fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso, os vossos perseguidores serão ligeiros. Isso não diz no homem, isso não diz sequer o profeta Isaías, mas como está escrito aqui, assim diz o Senhor Javé, o Santo de Israel, em vós converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança, estaria a vossa força. Nós sabemos que, sobre o poder de Deus, poder do Espírito Santo, poder do Senhor Jesus, se nós podemos falar sobre, quisermos usar o termo força, de certos pontos de vista, da apenas Santa Escritura, podemos falar. Mas aqui se trata de uma coisa muito especial. Aqui se trata que, na confiança em Deus, nos é ajudado. E que quem tem confiança, ele vem ao descanso, ao sossego. Quem tem confiança, fica silencioso. Quem tem confiança, descansa no Todo-Poderoso Deus. E sabe que Ele guiará a sua coisa maravilhosamente. Também nós todos, que às vezes chegamos em perturbação, se ficássemos uma vez silenciosos, se o Espírito de Deus nos pode trazer ao sossego, então nós ouvimos uma silenciosa voz dizer que o Senhor fará tudo bem. Se ficamos silenciosos, então ouvimos Ele dizer tudo se terminará maravilhosamente se ficamos silenciosos. Então ouvimos a sua voz. O fim será mais glorioso como foi o começo. Se estamos perturbados, então não se ouve nada de todas as promessas. Só se ouve os seus próprios argumentos e os dos outros e vai para lá e para cá, sem que alguém possa ser ajudado. Aqui está, através de converter-lhes, isso Deus fez conosco, nós convertemos dos, e repousar. Não de converter e ficar murmurando ou ficar conversando para lá e para cá, mas de converter-lhes e repousar-lhes. Isso é tão difícil. Agora, nos últimos momentos, antes da vinda do Senhor, agora, quando todos deveríamos estar a caminhos, preocupados com tudo que acontece em Deus, de repente, devemos ficar silenciosos, devemos ficar sossegados após termos sido convertidos. E essa é uma das coisas mais difíceis que Deus nos comissionou. Se ele tivesse dito, agora, após ter sido convertido, vocês podem arrancar o mundo, vocês podem fazer as coisas mais poderosas, porque é poderoso o que aconteceu. Então, nós todos estaríamos no meio e corresponderia à nossa mentalidade. Mas Deus, ele quer nos guiar ao silêncio, ao descanso, para que finalmente a sua força, de fato, possa se revelar. E está aqui, no, em repousardes, no sossego e na confiança está a vossa força. Tudo mais, Deus, no seu tempo e hora, ele consumará. No estar silencioso, existe a palavra profética. Quem é sábio, nesse tempo, ele cale-se. Se nós chegamos ao sossego com Deus, descanso, e reconhecemos que Ele tem um caminho com a sua congregação e compreendemos que nós fomos nascidos para uma viva esperança e nós sequer precisamos simular alguns para os outros, nós vemos do passado que todos os crentes que foram ordenados por Deus para a salvação, no seu tempo, eles aceitaram, receberam a mensagem divina e vivenciaram a Deus na forma como no seu tempo foi pregado. Eu já, na quarta-feira à noite, mencionei, no tempo da reforma religiosa, os crentes que da época, não podiam fazer vivência além do que foi pregado. A vivência dos crentes foi sempre nas medidas, nas barreiras da pregação daquela época. Nós vemos posteriormente, no tempo da santificação entre John Wesley, de novo, houve algo totalmente novo. E as pessoas, então, dentro dessa proclamação enviada por Deus, eles vivenciaram Deus novamente. Então, veio a virada do século, com o poderoso derramamento do Espírito Santo, e de acordo com a proclamação, a pregação, os crentes, eles vivenciaram Deus dessa forma. O tempo não ficou parado. Nós, hoje, não podemos virar os anos para trás. Nós não podemos voltar à virada do século e aqui fazer uma vivência pentecostal como foi naquela época ou trazer existência novamente, a não ser que Deus fizesse isso. E é isso que esperamos, na sua graça, que ele faça como ele fez naquela época em Pentecostes, porque o fim deve ser igual ao começo. Nós sabemos, todavia, que após esse avivamento poderoso pentecostal, onde a ênfase foi colocada no batismo com o Espírito e dons do Espírito de uma forma especial, então, após a Segunda Guerra Mundial, então, veio esse avivamento poderoso de cura, não foi mas também nas reuniões do irmão Branham, e que ninguém aqui pense que o irmão Frank quer fazer um álibi para si mesmo, para de alguma forma se justificar, mas eu tenho que vos dizer a verdade. Foi um outro tempo, uma outra época no reino de Deus que havia começado. E o anjo do Senhor, que veio ao irmão Branham no dia 7 de maio de 1946, ele não falou: eu venho da presença de Deus e te envio para que você proclame que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Isso já havia acontecido. Ele disse: eu vim da presença de Deus enviado para te dizer que a ti será dado um dom de cura divina, e te foi dado um dom de cura divina, e que você... E nós sabemos o que o anjo disse. Assim como foi a Moisés dar os dois sinais, assim a você terão em acompanhamento desses dons de ministérios, terão dado os dois sinais também. Então, um novo tempo veio. E nós vemos até que mesmo o ministério desse servo de Deus, a partir da proclamação evangelística, entrou para a pregação de ensinamento, e de ensinamento passou para a revelação profética, da palavra profética, que para o nosso tempo está determinada. Nós não nos encontramos no começo dessas coisas, nós não podemos sequer, no sentido da palavra, repetir os primeiros anos do irmão Branham e também o seu segundo ministério, também não o seu terceiro ministério, podemos repetir. É um progredir, há um progredir no reino de Deus. E eu nem penso em imitar algo, repetir algo, a não ser que Deus o faça. Mas eu me pouparei, me cuidarei de brincar de irmão Branham. Eu quero ser o que Deus fez de mim. E não se trata mais somente da cura do corpo, se trata da plena libertação da alma, se trata da salvação, se trata de muito mais, como se passou nos últimos anos. E porque se trata de mais, por isso Deus vai um caminho mais profundo conosco. E eu não posso dizer: Senhor, Tu nos deixaste esperar tanto tempo, eu tenho que me colocar na posição dos servos de Deus que no nome do Senhor falaram e profetizaram, e sequer puderam ver daquilo que eles falaram, mas partiram para a glória sem ter visto com seus próprios olhos o cumprimento daquilo que eles, com as suas bocas, eles expressaram. Nós cremos o que Deus prometeu. Nós veremos o aperfeiçoamento da obra de Deus. Nós veremos a pedra final, como Ele desce na sua construção divina. E eu sequer penso nisso e, de alguma forma, me deixar colocar nervoso. O nosso Deus, Ele merece plena confiança, e nós que nesse lugar nos reunimos e assim nós lemos, deveríamos ficar sossegados e silenciosos. Essas duas coisas pertencem juntas. Se dissemos: fique então, sossegue, ou fique quieto, é quase a mesma coisa. Uma coisa poderia se referir a ações e a outra a palavras. Se alguém quer fazer algo, então pode dizer: então sossegue. Então ele sabe, ele nesse momento não precisa fazer nada. Se falamos a você: fique silencioso, então ele segura sua boca, cala sua boca. Então, se compreendemos essas duas coisas, que somente podemos falar quando Deus der a hora para que aconteça na fé e não na incredulidade. O que adianta falar se acontece na incredulidade? não adianta nem aquele que falou, nem aqueles que ouviram. Mas se podemos ficar sossegados e calados, se essa combinação pode ser dada a partir de Deus, e a essa combinação nós temos a confiança, não jogamos para fora, porque sabemos traz uma grande recompensa com si, mas perseveramos então até o fim, então nós veremos a glória de Deus. Então, nós podemos estar totalmente despreocupados e ninguém pode, então, colocar que nós queremos dar travesseiro de descanso para as cabeças. Isso basta se há assentos na cadeira. Eu não quero fazer isso, mas essa palavra me comissionou diretamente e isto eu tenho que dizer. Esta é a palavra para a sua situação na qual a congregação do Deus vivo, no momento, chegou. E se a hora de Deus vem, que Ele estará para fazer algo diferente, algo novo, então Ele falará, então Ele revelará. Nós todos temos que agora aprender. Mesmo se as pessoas dizem, mas não acontece nada, quem fala isso a vocês? Em cada reunião, sempre grandes coisas aconteceram. Está certo ou não está? Se uma pessoa diz, não acontece nada, então isso está errado. Eu jamais venci um culto a Deus no qual Deus não tivesse falado através da sua palavra e tivesse atuado através do seu Espírito Santo. Está certo ou não está? Então, Deus faz algo. Talvez não aquilo que nós esperamos. Talvez não assim como nós pensamos. Mas isso já dissemos logo no começo. Nosso lugar é aos pés de Jesus, sem dar muitas palavras para Ele ou dizer o que Ele deveria fazer, porque se nós descansamos aos seus pés, então Ele saberá que Ele pode fazer conosco aquele que é ao nosso redor e com todo mundo Ele pode fazer. Ele é o Senhor. Ele possa dar as tarefas como lhe agrada. Através de manter o sossego, sois salvos, e no estar silenciosos, e na confiança consiste a vossa força. Nós certamente viemos aqui para pedir a Deus que Ele nos conceda a força. Vocês sabem que vocês, com essa palavra força, sequer precisam vir a Ele? Que vocês só precisam seguir essa receita para que a sua força possa ser passada através de converter-lhes, de manter o sossego e no estar silencioso e na confiança está a vossa força. No converter, repousar e sossegar. Não somente nas palavras que nós formulamos, está na coisa em si que nós temos que compreender que Deus, nesse tempo, pela graça, faz. Nós não podemos voltar atrás com a história do reino de Deus. Sempre caminha adiante. Nos 10 anos, e pode-se quase dizer, no mês e no ano, são 10 anos que foram, nos quais nós cumprimos a missão como Deus ordenou. Desde abril desse ano, algo se tornou diferente. Na proclamação, nós vemos agora o que antes não víamos e sentimos através da direção do Espírito Santo que agora estamos num tempo de passagem do ensinamento da teoria para a prática, para o vivenciar, para o tomar possessão daquilo que Deus prometeu. Agora, as coisas que nós esperamos por muito tempo, e mesmo assim, eu não posso vos dizer hoje se são dias, semanas, meses ou anos que demorará. Quem de nós, no ano de 1966, sequer teria com um pensamento ousado crer que ainda passariam 10 anos nos quais poderemos proclamar a palavra de Deus? Se pegamos as fitas magnéticas com as pregações de Mombrano, então ele sempre falou assim, como se a vinda do Senhor acontecesse no próximo momento. E se eu vos levar de volta as cartas de Paulo e também a 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51, ou 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 16, então ele também se inclui a si mesmo e diz: nós não todos dormiremos, nós seremos todos transformados em um instante, no último toque da trombeta, porque a trombeta ecoará e os justos então acordarão em corruptibilidade. Ele disse isso tudo com uma visão profética tão próximo, ele viu isso tão próximo, tão diretamente diante de si. Em um momento, o grande homem de Deus, ele pensou que quase 2000 anos passariam até que isto que ele esperou se cumprisse, pudesse se cumprir. Se perguntássemos a todos os servos de Deus, então as coisas divinas em deles estavam tão vivas, tão presentes, eles vivenciaram a todos os dias, porque caminhavam com Deus, não era uma coisa morta, era uma fé viva que acontece dentro da presença de Deus, e eles estavam nessa grande expectativa daquilo que Deus faria. Da mesma forma, foi com o irmão Branham, e especialmente desde a abertura dos 7 selos, então foi colocada a pergunta: o tempo da graça agora acabou? E ele disse: parece ser assim. Ele não disse sim e não disse não, ele disse: parece ser assim. E agora nós já temos tantos anos que passaram e podemos dizer: ainda é tempo da graça. Ainda Deus tem graça a quem Ele quer mostrar graça. Mas para Ele já estava tão presente, estava tão próximo. Ele viu o desenvolvimento no reino de Deus que a cada momento Ele contou que acontecesse. E nós todos também contamos e contamos adiante com isso. Mas nós não podemos firmar a Deus com tempos, nós não podemos fazer acusações a Ele. Vocês não pensam que eu poderia dormir melhor se os enfermos fossem curados e os mortos ressuscitados e os aleijados fossem curados? Vocês não pensam que isso seria melhor para o meu sistema nervoso? E se alguém entra numa aflição e tem que estar numa situação ruim, pessoa, então sou eu que deveria estar assim. Mas eu posso tomar essa palavra para mim mesmo, que Deus me comissionou através de repousares e através de silenciares e no sossego, na confiança no Deus vivo, na convicção que Ele fará tudo bem, está a minha força. Glória e louvor seja ao Deus vivo. E essa palavra, o Senhor me concedeu 2 horas antes do culto e disse: diga-me ao meu povo, esta é a hora na qual chegamos. E essa é a imagem que cabe a nós. Nós não que devemos dizer: vamos subir sobre cavalos, vamos cavalgar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então teríamos que estar, seríamos perseguidos por cavalos que nos perseguem. Então aqueles nos perseguiríamos e se tornariam os nossos inimigos e nos segurariam na nossa caminhada. Vocês ouviram? Isso o Espírito de Deus falou, e não eu. As coisas que nós queremos fazer com agilidade, mas não podemos fazer, elas se tornam inimigos de nós e nos perseguem nos nossos caminhos. E então, diminuem a nossa força. Mas podemos estar tranquilos e podemos estar silenciosos? Então Deus chegará ao seu direito se nós tomarmos nossos pés, encontrar a posição aos pés de Jesus e de coração nos agradecemos a Ele de coração pela graça e pelo privilégio dentro de milhões dessa geração de ter ouvido a sua palavra e podemos nos inclinar ao escabelo dos seus pés e buscar a sua face. Então Ele falará conosco e nos justificará e nos abençoará, nos deixará sair abençoados. Através de repousades, estará a vossa salvação no sossego ou não no silêncio, e na confiança estará a vossa força. Mas então está escrito, mas não quisestes. Você dissesse, não, isso não pode ser assim, nós temos que. Esqueçam que não dá mais, esqueçam nós temos que. Nós não temos que fazer nada, nós temos que ficar silenciosos e sossegados e tranquilos e tudo mais, o Deus fará ao seu tempo, senão nós mesmos faremos coisas inimigos de nós que nos segurarão o nosso caminho da fé, estarão no nosso caminho. Vocês compreenderam tudo isso? Todos até o último? Que nós simplesmente temos que chegar ao descanso, ao repouso de Deus. Eu não digo dormir espiritualmente. Disso eu não estou falando. Eu penso que no reino de Deus, nada pode ser feito por vontade própria e nada acontecerá por vontade própria, tão certo quanto santos homens, sob a inspiração do Espírito Santo, falaram, tão certo, o mesmo Espírito Santo, ele fará brotar a palavra que tem que se cumprir e dará inspiração para que tenha o seu cumprimento. Não eu, mas Deus vela sobre sua palavra para cumpri-la. Também o irmão Branham, ele de si mesmo não poderia saber todas essas coisas, mas o Espírito de Deus lhe revelou as promessas e indicou para ele, e as profecias indicou para ele, e nós, no decorrer dos anos, repetidamente vivenciamos isso, e isso me inclina até o pó e a cinza, se eu penso sobre isso, o que Deus fez em todos nós, em milhares, através da sua palavra, em todo o mundo. Não é isso, isso é algo, não é nada? Deus fez grandes coisas em todos os povos. Naturalmente, também nós temos que esperar por essa hora, mas não que nós façamos acusações ao Senhor e nos tornemos nós mesmos perturbados e comecemos para ir para lá para cá fazendo coisas como se pudéssemos acelerar as coisas do reino de Deus. Se lermos esse capítulo adiante, aquilo que eles queriam fazer posteriormente, então foi feito com eles. Queriam cavalar, eles queriam andar sobre cavalos, pessoalmente foram perseguidos por cavalos. Coisas que queremos apressadamente fazer, posteriormente, serão nossos perseguidores. Isso não queremos. Isso não pode ser. Eu tenho respeito de cada irmão, dentro de cada irmão cujo coração foi tocado, que Deus quer fazer grandes coisas, mas então venho com essa sugestão e se incline diante dos pés de Jesus e não fale aos outros sobre isso e causem confusão e perturbação, mas sim, se algo vos foi colocado no coração, então venho com isso aos pés de Jesus e então Ele falará e Ele atuará quando a sua hora e o seu tempo tiver vindo. O que adianta a nós se nós tornamos inquietos uns aos outros e falamos, tanto tempo nós esperamos e não aconteceu nada? Eu digo mais uma vez, quem ousa dizer não aconteceu nada, cujos os seus olhos ainda não foram ungidos com a unção, a pomada divina, porque o que acontece agora é maior do que aconteceu em todo o passado. Deus vai com a congregação, não vai atrás, Ele caminha adiante e a hora tem que estar próxima, mas isso nós temos que compreender que nós não devemos inquietar uns aos outros e falar, há tanto tempo nós esperamos, um ano passou após o outro. Eu já, como está escrito nos profetas, eles dizem, as profecias que ele diz lá, em função de revelações, elas estão se estendendo ano a ano, mas fale a casa de Israel. A partir de agora, não deve mais haver atraso, mas o que eu, o Senhor, falei, isso também cumprirei. Mas o dia e a hora tem que vir para isso. Ninguém pode dizer nesse lugar, irmão Frank, faça isso. Quem sou eu? Eu tenho que esperar assim como todos também. E eu tenho que ficar em paciência, mesmo que não seja fácil para mim. E vocês podem todos imaginar isso. Mas, se eu cheguei ao descanso com Deus, então eu descanso em todas as minhas próprias obras, então não tenho mais nada a fazer. Então eu só vejo uma coisa. O dia em que a obra de criação terminou, e então ele descansou, e que nas sete eras das igrejas, ele que finaliza a sua congregação, para que no milênio, então, descansar com sua noiva. Então, não temos mais preocupações, mas descansamos em Deus e tornamos silenciosos. E nesse descanso divino, não no meu descanso e não no teu descanso, há um descanso presente ao povo de Deus, um descanso em Deus, um descanso na sua palavra, um descanso nas suas promessas, uma confiança divina no Deus vivo, que Ele, pela graça, fará tudo bem. Vocês estão todos convictos disso? E da mesma forma, nós estamos convictos, independentemente de quais sejam nossas vivências que tenham sido ou não, nós todos estamos convictos que o sangue do Cordeiro nos lavou e que a palavra da verdade nós reconhecemos e que nós somos propriedade de Jesus Cristo e que Ele nos aperfeiçoará e que sem nós, como uma parte da noiva, não haverá bodas, não poderá haver bodas no céu. Ele tem que consumar sua congregação noiva antes que possa acontecer as bodas. E porque fazemos parte disso, nós ficamos pacientes e sabemos que Ele fará tudo bem. Glória e louvor seja ao Seu glorioso nome. Agora eu desejo, nesse capítulo, ler adiante, ou seja, a partir do versículo 19, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor e, ouvindo-a, te responderá. Não é esta um consolo maravilhoso? Tu, povo, em Sião, não em Babilônia, em Sião, nós voltamos para o Monte Sião, para a cidade do Deus vivo. E como Paulo diz, ao Jerusalém dos justos, nós voltamos ao Deus vivo e à cidade de Deus. Tu, povo, que habitas em Sião e moras em Jerusalém, não chorarás mais. Certamente não. A partir de agora, ninguém mais precisava chorar, porque Deus ouviu as nossas orações, viu a nossa miséria, Ele viu o nosso grito de aflição e Ele espera somente pela hora que Ele, de acordo com o seu conselho de salvação, determinou. Sim, tu povo em Sião, que mora em Jerusalém, não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor. Ele ouviu a voz do nosso clamor. E se ele mesmo, o profeta, diz aqui, certamente ele se compadecerá de ti, ou cremos ou não cremos. E podemos dizer, ele já se mostrou misericordioso e se mostrará misericordioso até que passemos do crer para o ver. E não deixará faltar em nada. Está aqui. E a voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. E o bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto. Mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti, como voando com asas, antes os teus olhos verão todos os teus mestres. Por quê? Porque aquilo, se aquilo que ensinar não acontece, então poderíamos esconder-nos. Então poderíamos se ocultar. Mas quando então os teus instruidores não mais se esconderão? Por que não? Porque Deus, aquilo que foi ensinado, revelará na congregação do Deus vivo. Esta é a hora da qual nós chegamos, irmãos e irmãs, que Deus ouviu o nosso clamor de aflição, também esse meio tempo teve sua validade, não precisamos pensar mal de ninguém. Quem no seu coração, e talvez disse no seu coração, ah, quanto tempo ela deve demorar, e certas conversas aconteceram, ninguém precisa pensar mal do outro em relação a isso. Ninguém precisa fazer uma acusação a si mesmo ou outro, mas agora, nesta hora, neste dia, Deus nos deixa ouvir essa palavra. É uma palavra que o profeta determinou, falou para esse tempo, e que está escrito na Santa Escritura, para que nesse dia nos dar o consolo divino e nos levantar e nos deixar silenciosos diante da face de Deus. Certamente está claro para mim que o Espírito Santo a cada um tem que esclarecer a palavra. Não pode ser feito aqui da frente, mas se eu vos digo que eu tinha a intenção de hoje traduzir uma pregação de Irmão Branham e o Espírito de Deus falou, abra e leia-lhes a palavra. Eu não precisei procurar? Eu não fiquei passando as folhas para encontrar? Quando o Senhor, nesse dia, se o Senhor, nesse dia, dessa forma, fala conosco, então deixemos-nos, como povo de Deus, entrar no descanso de Deus e na firme confiança ao Deus vivo. E nisso está a nossa força. E isso não deve ser pouca força, porque esse é o poder de Deus, do qual nós somos carregados, do qual nós somos mantidos. E aqui está escrito, tu povo que habita em Sião, em Jerusalém, não chorarás mais. Não, também, mesmo se Deus nos deu o pão de angústia e água de aperto. E isso está dentro, que nós não passamos sem qualquer coisa. Mas então, nós temos que saber que os ensinadores não mais terão que se ocultar, porque Deus estará com aqueles que passaram o ensinamento bíblico e com revelação profética e passaram isso ao seu povo. Ele estará ao lado deles. Nós todos, pela graça de Deus, vivenciaremos isso e veremos o que Deus, o Senhor, pela graça, entre o seu povo que chegou ao descanso, o que Ele, pela graça, fará. Vocês sabem, mesmo humanamente, terrenamente, se em algum lugar há inquietação, então tudo dá errado. E então sempre se acusa os outros são culpados. E onde há inquietação, então a coisa não vai assim como gostaríamos que fosse. Deus quer nesse tempo fazer uma coisa bela entre o seu povo. Ele quer levar tudo à conclusão. Ele quer tirar toda a inquietação e todo o próprio querer e todo o próprio agir. Ele quer fazer um fim a tudo isso. E diz, então, uma vez, fiquem silenciosos. Fiquem simplesmente tranquilos e confiem em mim. Nisto consiste a vossa força. E essa força de Deus, que na confiança nele consiste, esta força Ele nos quer dar nessa noite, que não mais continuemos a estar inquietos e causar inquietação a outros. A pecadora que veio aos pés de Jesus também não disse, Senhor, tu não fizesse isso, não fizesse aquilo, não fizesse aquilo outro. Não, nada. Ela foi tão justificada a partir daí. Para ela, tudo estava igual. Ela esteve aos pés de Jesus. E que vivência ela lhe deu para isto. Ela estava grata. Irmãos e irmãs, vamos fazer o mesmo nesse lugar. Nós não queremos dizer, Senhor, tu não me batizaste agora com o Espírito, e então eu estou agora de mal contigo. Quem nos dá motivo de estarmos de mal após Deus nos ter feito muito mais em nós? Se vocês hoje passarem pelos países para constatar quantos receberam o batismo do Espírito desde a virada do século, eu não sei se 1 milhão bastaria. Nos Estados Unidos da América, a Igreja Pentecostal é o maior movimento protestante que há, maior do que a Igreja Luterana, maior do que a Igreja Batista, maior do que a Metodista. Em toda a América, não há sequer uma denominação que pudesse medir com a Igreja Pentecostal. Há milhões que receberam o batismo do Espírito desde a virada do século. E a pergunta é, onde estão hoje? Deus faz algo maior e não se preocupem pelo selo, pelo aperfeiçoamento. O Deus vivo, Ele assumiu a responsabilidade por nós. Eu descanso nele e me torno silencioso nele para que Ele possa falar, como naquele tempo a mulher não falou. Por isso, Ele pôde falar. Se ela tivesse muita coisa a falar, quem sabe o que teria saído disso. Mas ela ficou silenciosa e o Senhor falou. E as suas palavras foram tão preciosas para ela. Não se lê nada do que ela disse, seja na vinda, seja na partida. Mesmo quando estava aos pés, o seu coração talvez falou muitas coisas quando estava sentado aos pés do Mestre. Ela estava totalmente dominada de ser tão privilegiada que ela podia estar lá. Ela tinha que estar ciente disso, o que lhe havia sido concedido de poder estar lá aos pés do Mestre. Se não, ele sempre estava a caminho. Ele orou pelos enfermos e foi apertado pelas multidões, mas aqui ninguém se preocupou diretamente por ele. Aqui essa pôde se preocupar por ele. Ela pôde vir aos seus pés e pôde dar lugar ao seu coração. Não nos seus lábios, não em palavras. O seu coração se abriu para Deus e as lágrimas jorraram. Isto é o que hoje nós necessitamos, de nos agradecer ao Senhor por aquilo que Ele fez. O ministério evangelístico seguiu o ensinamento das verdades bíblicas que foram restauradas à congregação de acordo com o modelo cristão do princípio. Então veio a revelação profética, abertura dos selos e tudo mais que em mistérios de Deus estava ligado a isso. Agora, tudo isso está atrás de nós e nós nos vamos lentamente ao caminho do Monte Carmelo. Nós vamos lentamente ao Monte Carmelo. Mas não lá embaixo, lá em cima, onde a coisa se torna revelada. E nós temos que simplesmente ter paciência. E a Escritura diz, paciência vos falta para que vocês cheguem às promessas de Deus. Nessa paciência, nós temos que ficar. E eu vos conseguro mais uma vez, para mim é pior ainda. Vocês podem crer em mim quando digo isso. Mas desde que o Senhor me deu hoje essa palavra e comissionou essa palavra hoje, e eu devia dizer isso aqui, eu tenho que dizer a mim mesmo essa palavra, que eu e nós todos, nós temos que estar em paciência e que temos que ficar tranquilos, quietos com todas as nossas obras e todos os nossos querer. Também com isso, que vivências nós queremos fazer com Deus. Se for assim, que Deus, agora no fim, como no começo, Ele, de uma vez, fez um monte de crentes de um atuar direto, sobrenatural, e batizou com Espírito e fogo, quem então queria mudar isso? Isso seria o melhor que poderíamos querer. E isso eu posso assegurar, que nenhum de vocês, sem batismo no Espírito, entrará na glória. Vocês todos receberam primeiro. Isso é tão certo quanto Deus o disse. Se um dia antes, ou um dia depois, ou um ano antes, isso não é minha coisa. Mas Deus, Ele, primeiro colocar a força dentro de nós antes de podermos subir. Porque o mesmo poder que, o mesma força que levantou Jesus Cristo dos mortos, essa força tem que entrar nos corpos mortais. Fiquem silenciosos, nisso está a vossa força. Tenham confiança ao Deus vivo. Ele jamais decepcionou alguém e não nos decepcionará. Ninguém será envergonhado que coloca a sua confiança no Deus vivo. Quem coloca a sua confiança no irmão Branham, ele já se foi envergonhado. E se o ano 77 passar, então muitos ainda se envergonharão. E quem coloca a sua confiança no irmão Franco ou em alguém outro, também será decepcionado. Mas quem coloca sua confiança no Deus vivo, ele não pode ser envergonhado. O Deus Todo-Poderoso nos garante a salvação, nos garante a glória. Ele prometeu, o sangue do Cordeiro foi derramado para nossa reconciliação, pela perdão dos nossos pecados e culpa. Assim como Jesus Cristo no madeiro da cruz sangrou, nós fomos lavados e purificados e nos tornamos propriedade de Jesus Cristo para o tempo e para a eternidade. E tão certo que não pode haver boda sem a noiva, então certamente Ele aperfeiçoará sua congregação, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, nosso Deus, por sua palavra, do consolo e do poder e da força e da coragem que Ele, nesta noite, pela graça, nos concedeu. E todo mundo ouça que o Deus vivo, Ele virou sua face para nós, para bênção e para aperfeiçoamento e para revelação da força do seu nome e para confirmação da sua eternamente válida palavra. Louvado seja o seu nome, do raiar do sol até o seu pôr. Amém.